Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em dia de terça-feira, seja muito bem-vindo. Para hoje temos um ensaio de Ruth Benedict, chama-se O Crisântemo e a Espada, Padrões da Cultura Japonesa. A edição é da Guerra e Paz.
Sobre o Japão há muitos e bons autores, bom material de estudo, no campo da história, no campo do romance, no cinema, quem não gostou e apreciou os filmes de Akira Kurosawa, de Ozu, na literatura Kawabata, e depois também um japonês e católico, ainda por cima, Shusaku Hendo, outros autores, nomeadamente aqueles que fizeram parte da terceira geração japonesa, e aqui damos o nome de Yaoko Sono, uma grande escritora, que poderemos estar enganados, mas em Portugal não tem obra nenhuma e é mais que tempo e altura de revelar esta grande escritora da segunda metade do século XX japonês. E, claro, o incontornável Yukio Mishima, mas esse toda a gente conhece. Ficam aqui pistas para a abordagem da cultura do país do sol nascente, mas este também passa a fazer fé na publicidade, já lá iremos aos pormenores e aos reparos, como uma peça também fundamental para conhecer o Japão. Vem pela mão de uma antropóloga muito famosa, Ruth Fulton Benedict, de seu nome, que nasceu em 1887, faleceu em 1948. Viveu praticamente em Nova Iorque, foi, para todos os efeitos, uma importante antropóloga. É autora, tem em Portugal um livro que toda a gente leu, pelo menos uma geração leu, por gosto, outros porque conhecem e queriam alargar os seus horizontes explicativos em relação à realidade, e teve Padrões de Cultura, uma edição da Livros do Brasil, muito interessante e ainda, apesar de datado, altamente recomendável, e é recomendado para quem quiser conhecer uma dada escola de antropologia cultural. Estudou na Universidade de Colômbia, onde conheceu e contatou com Franz Boas, uma influência muito importante, e foi colega de Margaret Mead e de Marvin Oppler. Com Franz Boas faz a delimitação dos campos raça, linguagem e cultura, e para Ruth Benedict são independentes e não ligados, ao contrário daquilo que o grande pensador julgava, ou pelo menos defendeu. E é a partir deste conceito que é impossível falar e designar raças inferiores. Estão a ver as implicações que isto vai ter depois em muitos aspectos da realidade social e da interação social. Está tudo exposto, como dissemos, em Padrões de Cultura. Deve ler-se e perceber também o relativismo cultural, pois, a partir deste livro, entendemos que cada cultura possui os seus imperativos morais, percebidos e interagidos desde que se estudasse essa mesma cultura como um todo. Fica aqui um pequeno resumo da nossa lavra, desculpem a imodéstia, do que está exposto, bem desenvolvido, em Padrões de Cultura. Este livro surge quase a pedido do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, já nos finais da Segunda Guerra Mundial, do porquê da sociedade japonesa reagir de uma determinada maneira à violência e à destruição. Porquê é que não se rendiam? Porquê é que os povos do Oriente não olharam para os japoneses como um povo libertador, contra as potências coloniais, a França, a Inglaterra, nomeadamente, e o porquê disto tudo acontecer? Porquê é que os soldados japoneses não contavam às suas famílias, nem queriam que fosse relatado o estado em que estavam a viver como prisioneiros, por exemplo, as agruras e aquilo que os sofrimentos que tinham durante a guerra e os combates e aquilo que era um mundo completamente em destruição e quase apocalíptico, o porquê disto acontecer? Bom, quem está no papel, e é isso que Ruth Benedict nos vai dizer, é que é a figura do imperador. O imperador ordena e os seus súbditos cumprem. A sociedade japonesa foi sempre, ou quase sempre, baseada, a dado tempo da sua história, no seu desenvolvimento, na figura do imperador como uma autoridade quase, ou mesmo sagrada, inquestionável sequer. Este livro teve muitos reparos que lhe foram feitos, por uma razão muito simples, porque, e sabemos nós, agora à distância, Ruth Benedict não foi ao Japão, formulou todas estas teses e teorias a partir da literatura, do cinema, dos jornais, e houve quem, já muito mais tarde, nos anos 60 e 70, que acusou a autora de um certo racismo latente nesta obra. Fica aqui, as reservas bem entendidas são para ter em conta, no entanto, este livro mantém-se ainda como uma peça incontornável para conhecer depois aquilo que aconteceu a posteriori, como sabemos, a abertura do Japão ao Ocidente ou à cultura ocidental. Um excelente ensaio, apesar das notas que aqui colocamos e aqui deixamos, de leitura obrigatória.
Mais uma obra da coleção Os Livros Não Se Rendem, uma edição da Guerra e Paz. Proposta para hoje chama-se O Crisântemo e a Espada, Padrões da Cultura Japonesa. É da autoria de Ruth Benedict.
Leitura em Dia, com o apoio do DST Group.